Vivemos num mundo em constante mudança.
E cada voz conta.
Neste podcast, damos vida às ideias, às preocupações e às soluções que fazem a diferença.
Porque ser cidadão é participar, questionar e agir.
Bem-vindos ao podcast Vozes do Nono A.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do Nono A. Eu sou Salvador Valente.
Eu sou o André Sebastião.
Ele é o Afonso Calvário.
E aquele é o Lourenço Rodrigues. Neste episódio, vamos falar de um tema muito relevante, a importância da participação política dos jovens.
Vivemos numa democracia, onde todos temos direitos, mas também responsabilidades. Uma dessas responsabilidades é participar na vida da sociedade.
Participar na política não é só votar. É também dar opinião, estar atento, participar em iniciativas e tentar melhorar o que nos rodeia.
Mas muitos jovens sentem-se afastados da política. Às vezes, por falta de interesse, outras por desconfiança ou porque acham que a sua opinião não conta.
Mas será mesmo assim? Ou será que os jovens participam de outras formas, menos visíveis?
Neste episódio, quisemos perceber melhor esta situação. Queremos saber se os jovens participam, como participam e o que os aproxima ou afasta da política.
Também vamos falar de um papel da escola, do poder local e das redes sociais neste tema.
No fundo, queremos responder a uma pergunta simples. Que lugar ocupam os jovens na vida democrática e como podem fazer ouvir a sua voz?
E o que é preciso para participarem mais e melhor?
Para isso, entrevistámos o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Almada, o Dr. Filipe Pacheco.
Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre a participação política dos jovens e temos como convidado o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada, Dr. Filipe Pacheco. Antes de mais, queremos agradecer a sua disponibilidade para participar nesta entrevista e é um gosto tê-lo aqui connosco. Para começar, gostaríamos que se apresentasse brevemente e que nos contasse um pouco do seu percurso.
Bom dia a todos. O meu nome é Filipe Pacheco, estou neste momento como vereador, vice-presidente da Câmara Municipal de Almada. Tenho várias áreas sob responsabilidade, uma delas é da educação, também tenho o desporto, a juventude, a habitação, o bem-estar animal, a manutenção de todos os edifícios da Câmara Municipal, enfim, também a empresa de estacionamento, que normalmente a malta não gosta muito, e por aí. Fui aluno desta escola, da Ação de Andrade, do 7º ao 12º ano, portanto passei cá muitos anos. Depois de sair aqui da Anselmo, fui para o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, enfim, e depois tive o meu percurso, nunca a exercer engenharia, a vida calhou, fiz várias coisas, fui assessor parlamentar na Assembleia da República, também trabalhei no Governo, fui deputado da Assembleia da República durante 2 anos, pronto, e agora estou aqui nestas funções, que é um privilégio muito grande. Tive mandato passado como vereador e agora continuo neste novo mandato.
Lembra-se do momento ou da razão que o levou a interessar-se pela política?
Não houve um momento exato. A coisa foi... Eu acho que sempre, desde cedo, fui interessando. Em casa via muito notícias, não é? Falava com os meus pais de política. E, provavelmente, o início do meu interesse até começou aqui na Anselmo de Andrade, quando também pertencia à Associação de Estudantes, pelo menos 2 anos consecutivos, aí, ou 3, entre o 10º e o 12º, e acho que foi aí o início do meu interesse por política no geral.
Participar na política é importante porque permite às pessoas dar a sua opinião e influenciar decisões.
No caso dos jovens, isso é ainda mais importante, porque são eles que vão viver com essas decisões no futuro.
Na sua opinião, qual é a importância dos jovens participarem ativamente na política hoje em dia?
Enfim, é sempre importante, não é hoje em dia, eu acho que é sempre, é muito importante que os jovens participem. Nós estamos no final de março, não é? O próximo mês é o mês de abril. O mês de abril é sempre um mês muito importante, porque é quando se comemora o 25 de abril, e até num contexto de comemoração do 25 de abril, em que nós vamos entrar agora... que já ultrapassou, não é, o 25 de Abril, que fez mais de 50 anos, é importante lembrar que nós hoje em dia damos como adquirida a capacidade de participarmos, e às vezes até podemos desvalorizar essa capacidade de participarmos, mas nem sempre foi assim no nosso país, e aliás, na maioria dos locais do mundo, as pessoas não têm uma capacidade total de participação, ou seja, de serem livres, não é? E, portanto... Essa é, se calhar, a primeira parte de importância, de como é importante valorizarmos essa participação. Muitas vezes, quando damos algo por adquirido, não a valorizamos tanto. E é importante lembrarmos que a liberdade, a democracia, a capacidade de nós participarmos, nem sempre é um dado adquirido e temos mesmo de valorizá-la. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é... principalmente nas franjas etárias mais jovens, a participação é mais importante. Porquê? Porque, e então até aos 18 anos é muito importante, e se calhar na vossa idade é muito importante. Porquê? Porque vocês não votam. Ou seja, toda a sociedade escolhe através do voto. Seja nas câmaras municipais, seja nas eleições legislativas para a Assembleia da República, seja para o Presidente da República, as pessoas têm a capacidade de escolher através do voto. Mas as pessoas até aos 18 anos não têm essa capacidade de escolher, ainda não podem votar. E, portanto, é ainda mais importante poderem fazer ouvir a sua voz de formas diferentes. E há várias formas de participar, não é só votar. Por exemplo, fazer parte de uma associação é participar, ir a uma manifestação é participar, ir a um debate ou uma conversa sobre qualquer assunto que nos diga respeito ao coletivo da sociedade é participar, e portanto, ainda para mais nas franjas mais jovens, é importante participar porque os jovens não têm essa capacidade de decidir por outros meios. E também por outra coisa, e já sei que já me estou a alongar, que é, está mais do que estudado que quanto mais cedo se ganhar hábitos de participação política, mais provável é que continuemos a ter esses hábitos ao longo da nossa vida. E, portanto, se os jovens participarem, se nós criarmos mecanismos para os jovens participarem, isso significa que é muito, muito mais provável que eles o façam ao longo da sua vida. E, portanto, por isso, ainda por maioria de razão, é muito importante que criemos, que os jovens participem, e criemos mecanismos para que eles possam participar, porque lá está uma sociedade... não é verdadeiramente democrática se não tivermos grande percentagem da sua população, incluindo as pessoas mais jovens, a participarem.
Apesar disso, muitas pessoas dizem que os jovens não participam muito.
Por isso, queremos perceber se isso é verdade e quais são as razões desse afastamento.
Mas com isso, sendo que os jovens estão suficientemente envolvidos nas questões políticas?
Eu não sei se eles estão suficientemente envolvidos, se calhar poderiam estar mais, mas acho que isso é um problema, não é de agora, é um problema sempre transversal às várias décadas, pelo menos nas últimas 5, 6, 7 décadas. Acho que poderiam estar mais, mas eu acho que no geral os jovens se interessam. Se interessam, como qualquer pessoa, por aquilo que lhes diz respeito. E, portanto, muitas vezes o problema é haver mecanismos ou formatos ou espaços que consigam ser atrativos o suficiente para que os jovens sintam o apelo de participarem. Se calhar, eu diria, na minha opinião, acho que era desejável que fossem mais participativos, mas eu acho que são. Eu acho que são, e aliás, diria próprios estudantes da Anselmo de Andrade, eu acho que vão participando e vão fazendo ouvir a sua voz. Eu às vezes vou vendo algumas coisas que, seja a Associação de Estudantes ou mais a Associação de Estudantes, vão fazendo de comunicados e de participação ou de opinião sobre os problemas que a escola tem, por exemplo. Isso já indica um bom grau, um bom nível de participação.
A escola pode ter um papel importante neste tema.
É na escola que os jovens podem aprender a pensar, a argumentar e a conhecer melhor os seus direitos e deveres.
Que papel deve ter a escola na formação de jovens mais participativos e que competências cívicas considera mais importantes?
Bem, que papel deve ter a escola? Eu acho que a escola deve ter um papel muito importante porque a escola é um espaço de aprendizagem, não é? E, portanto, se é um espaço de aprendizagem, também o deve ser de aprendizagem na área daquilo que é a participação ou a democracia, a cultura para a democracia. Vou dar um exemplo que eu não sei se ainda acontece nos dias de hoje, mas eu lembro-me quando pertenci a esta escola ou quando depois fui para o ensino superior, era muito comum os partidos políticos ou as juventudes partidárias virem distribuir folhetos, flyers de propaganda. E os funcionários da escola, seja aqui na Ação de Andrade, que era na altura uma escola só, que era secundária, era desde o 7º ano até o 12º, agora temos desde o 5º ano. Mas também no ensino superior, então principalmente no ensino superior, sempre que um partido político ou uma juventude partidária entrava para entregar um flyer, vinha algum funcionário dizer assim: não, não, aqui não é permitido distribuir propaganda. Ou não é permitido. Ou seja, se for às vezes uma revista ou uma coisa politicamente neutra, não há problema nenhum. Mas se vier um partido político, isso é um drama. Não tem que ser. É o inverso. Em democracia, a escola também é um espaço onde se deve mesmo, não é? Pode. Mais do que pode, é deve falar de política. E às vezes a política não precisa de ser só política partidária, não é? Falar de partidos. Política, os partidos são estruturantes na democracia, mas até há outras dimensões políticas. Falar de, não é? Nós podemos falar de política, de cidadania, sem falar necessariamente de partidos. Mas também falar de partidos, também se deve falar de partidos. E, portanto, quando aquela coisa da política não tem lugar na escola, eu acho o inverso. E, portanto, acho que a escola deve ter mesmo um papel muito importante em falar de partidos. Nós também, ao longo da nossa vida, vamos mudando de opiniões, de ideias, mas, acima de tudo, o que temos é que ter espaços para, certamente, numa turma, e na vossa turma, se vocês fizerem esse exercício de perguntar de que partidos é que gostam, se calhar vão ver várias opiniões, e depois de que ideias, o que é que defendem sobre determinado tema. Vão existir até outras várias opiniões, e portanto, essa cultura de democracia, de cultura para a política, é central, eu acho que deve ser central nas escolas. Isto era a primeira parte da pergunta, a segunda já não me lembro. Eu alongo muito, vão-me parando. Eu alongo muito.
E que competências cívicas é que considera mais importante?
Acho que também respondi mais ou menos, as competências cívicas é, ou seja, de saber escutar, saber ouvir o outro. Não termos também medo de dizer a nossa opinião, isso acho que é muito importante e de poder exprimir. E pronto, depois todo um conjunto de competências que eu acho que também são importantes de perceber como é que funciona a nossa vida democrática, que é existem vários mecanismos para se poder participar, mas eles têm regras. Por exemplo, um debate tem regras. Não é? Nós não podemos. Há dimensões de, por exemplo, se houver desrespeito pelo outro, isso é incumprir algumas das regras, não é? Instituídas, umas de bom senso e de senso comum, outras mesmo de lei. Saber os mecanismos de participação, saber quais são os órgãos democráticos, por exemplo, a diferença entre uma Câmara Municipal e uma Assembleia Municipal. Vocês sabem qual é a diferença entre uma Câmara Municipal e uma Assembleia Municipal? Não, mas pode ser importante adquirirem essas competências. Perceber quais são as diferenças entre o poder local e o poder central. As diferenças entre um deputado da Assembleia da República e o governo, não é? Os deputados têm uma função, o governo tem outra. Aquilo que é a construção da nossa sociedade e de quem decide por nós, a quem nós confiamos a nossa decisão. Saber isso é muito importante. Pronto, diria que é por aí.
Outro aspecto importante é a forma como a política fala com os jovens.
Se a linguagem for difícil ou distante, pode afastar ainda mais os jovens.
Acredita que a política atual fala a linguagem dos jovens?
Ah, boa questão. Não, não acredito. Não acredito porque a linguagem da malta mais nova é sempre mais desempoeirada, menos formal, não é? Menos macarrónica. Aliás, se calhar. Quem tiver a ver vai ver uma diferença grande, se calhar, entre a vossa forma de falar e a minha, provavelmente. Portanto, acho que não fala a linguagem dos jovens. Acho que há partidos que conseguem falar mais a linguagem dos jovens e estar mais em espaços onde a malta mais nova vai estando, não é? Porque não é só a própria linguagem, a forma como que se comunica, mas é também os espaços onde essa linguagem é tida. Por exemplo, se calhar cada vez mais jovens hoje não vêem televisão sequer, ou a forma de saberem o que se passa no país, na cidade, no país ou no mundo, não é através de um jornal, por exemplo, ou de uma televisão, como foi nas últimas décadas, mas é num telemóvel e através de redes sociais. Há partidos ou órgãos e instituições que falam menos nesses espaços e mais noutros. Portanto, acho que sim, é um problema de linha. Acho que há partidos, instituições que não falam uma linguagem apelativa aos jovens, mas não é só o problema da linguagem, é também o problema dos espaços onde se comunica. E acho que isso é uma questão decisiva até para a própria democracia, não é?
Antes da pergunta, iniciativas da Câmara. Também é importante existirem oportunidades para participar.
As câmaras municipais podem ajudar muito, porque estão mais próximas das pessoas.
Existem iniciativas da Câmara Municipal para incentivar a participação dos jovens? Isso sim, pode dar alguns exemplos?
Sim, existem. Existem várias, aliás, para a Câmara Municipal e este executivo, esta equipa governativa, a questão da participação jovem é uma questão até central. Eu tenho a área da juventude, tenho essa felicidade de ter a área da juventude comigo, e um dos pilares da atuação é mesmo promover a participação cívica dos jovens. Nós temos vários programas, dou-vos alguns exemplos. Temos a Assembleia Municipal Jovem, que é o quê? É, lá está, pois vocês vão saber qual é a diferença entre a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal, mas nós o que fazemos com a Assembleia Municipal Jovem é mimetizamos, simulamos uma Assembleia Municipal, mas com jovens, com estudantes. O que acontece é que cada grupo de estudantes nas suas escolas fazem eleições, candidatam-se a serem os representantes da escola na Assembleia Municipal, bem? Ou seja, há um sistema que simula essas eleições. Depois, em cada escola, são eleitos os representantes da escola e, no final, há uma sessão da Assembleia Municipal em que há as várias bancadas, neste caso não são partidos, são os representantes de cada escola, e são discutidas propostas. E, no final, é votada a melhor proposta e uma equipa para apresentar essa proposta na Assembleia Municipal verdadeira. E também ao Executivo da Câmara Municipal. Esse é um programa que, por via da simulação, ou seja, o objetivo é que os estudantes aprendam a fazer, aprendam fazendo. E, portanto, temos a Assembleia Municipal. Temos também outro mecanismo de participação que eu acho que é importante, que é o Orçamento Participativo Jovem. No fundo, que é um programa aberto a todos os jovens dos 14 aos 35 anos. Eu sei que 35 anos para muita gente já não é propriamente jovem, aliás há um debate se os jovens são até aos 30 ou até aos 35, enfim, a gente permite que vá até aos 35, em qualquer jovem ou grupo de jovens pode apresentar um projeto, até 30 mil euros, para transformar seja a sua escola, seja o sítio onde vive, qualquer ponto da cidade. Depois há um período de votação e no final da votação ganha o melhor e a Câmara é obrigada a implementar esse projeto. Nós já tivemos, por exemplo, no primeiro Orçamento Participativo Jovem, ganhou um estúdio ali no Monte da Caparica, que é um estúdio de gravação, que é de uma associação juvenil, que é a Life Shaker. Ou seja, é um estúdio que está aberto a toda a população, em que imagina que tu tens uma banda ou és cantor, ou assim, podes ir lá gravar uma maquete, podes utilizar aquele estúdio, portanto está aberto à população e foi o primeiro projeto de Orçamento Participativo Jovem. A última edição foi um festival de música que dirigido a bandas e artistas jovens, ao início de carreira, que aconteceu ali no Museu da Cidade. Portanto, todos os anos há uma edição do Orçamento Participativo Jovem e... Peço desculpa. Qualquer jovem pode submeter um projeto e depois ele ser votado e podem não é? Agregar malta para ir lá votar no, no vosso projeto. Enfim, temos vários, temos também uma coisa que é o Conselho Municipal de Juventude, muito importante. Há pouco dizia-vos que há várias formas de participar na sociedade, uma delas é constituir uma associação. E o Conselho Municipal de Juventude é o quê? É o órgão do município em que nós juntamos ou têm assento todas as associações de estudantes ou associações juvenis do Conselho. Para quê? Para ouvir o que é que essas associações têm a dizer. E depois nós, nesse Conselho Municipal de Juventude, por exemplo, que é, digamos, o órgão máximo que reúne as associações de estudantes e juvenis do Conselho, nós fazemos várias coisas. Por exemplo, neste momento está a decorrer o mês da juventude, que é que nós chamamos o Março à Solta, que tem uma data de iniciativas espalhadas pelo Conselho. A programação do Março à Solta é feita com uma comissão, um conjunto de malta do Conselho Municipal de Juventude. Ele elege uma comissão, depois essa comissão ajuda a Câmara a fazer a programação do mês da juventude. Ou seja, também temos um princípio que é não fazer nada para a juventude sem o fazer em conjunto com a juventude.
Hoje em dia, as redes sociais são muito usadas pelos jovens.
Servem para informar e dar opinião, mas também podem trazer problemas, como notícias falsas.
Como vê o papel das redes sociais no envolvimento político dos jovens e que cuidados devemos ter ao consumir informação política online?
É assim, o papel das redes sociais hoje em dia é estruturante, porque ainda para mais nos jovens, eu ainda há bocado dizia isso, acho que todos os estudos o demonstram, que é a esmagadora maioria dos jovens consome informação, toda a informação, quase na exclusividade, através de redes sociais. E, portanto, elas assumem um papel estruturante. Os meios de comunicação social sempre foram, ao longo dos anos, das últimas décadas, assumindo um papel que era importante, não é? Que eram, digamos, filtravam a informação, sejam os jornais, a televisão, etc. Hoje em dia, esse filtro desconstruiu-se ou já não existe, é quase uma comunicação direta entre quem produz um determinado conteúdo e quem o consome. Não há, digamos, ali um mediador, que normalmente era um jornalista, alguém assim, que separava aquilo que é verdadeiro, que é falso, via fontes, não é? Hoje em dia nós não temos isso. Portanto, com as redes sociais essa mediação acabou. Portanto, há entre o emissor e o receptor, portanto, é uma comunicação quase direta. Ou seja, importância estruturante, perigo enorme, perigo no sentido de é muito importante aquilo que se chama a literacia para a informação. Ou seja, quando há bocado até vocês me perguntavam que capacidades são importantes ter num contexto de cidadania, um deles é ter, lá está, cultura, literacia de consumo de informação. Separar o que é, aprender a separar o que é verdadeiro do que é falso, a perceber se uma coisa é, por exemplo, tudo o que vocês leem ou tudo o que vocês ouvem, olha, inclusive é aquilo que eu estou aqui a dizer, não é? Tudo o que consumimos, que tenhamos espírito crítico. Espírito crítico é algo que vocês estão no nono ano, para o ano, no décimo ano, começam a ter filosofia, não é? Vamos aprender com mais detalhe o que é isso do espírito crítico, ou pelo menos de questionar de forma permanente tudo aquilo que vamos fazendo, tudo aquilo que vamos lendo, ouvindo, consumindo. Ter espírito crítico em tudo o que vos aparece. Porque muitas coisas, hoje em dia, ainda para mais, tudo o que é simplista sobre um problema, e há bocado falávamos também do problema da linguagem, que é difícil às vezes explicar algo complexo por palavras simples. Portanto, se vocês virem uma explicação sobre a resolução de um problema ou qualquer coisa de forma simples, pá, questionem. Porque normalmente a vida é complexa, é complicada, não é? A resolução dos problemas são complicados. Mesmo aqueles que, mesmo ali o balneário do vosso pavilhão, não basta, imagina, nós querermos ou até termos orçamento e ir fazer a obra, não é? Se calhar fazemos isso em nossa casa, mas, por exemplo, as instituições públicas não podem fazer isso assim, têm que fazer um concurso público, esse concurso público demora tempo, etc. Mas vocês viram, eu já estou a ter uma frase de mais de 10 segundos para explicar ali as obras do pavilhão. Já ninguém ouve mais 10 segundos. Portanto,
difícil explicar e a vida é complexa, a realidade é complexa, portanto questionem tudo o que vão vendo e vão consumindo. Acho que essa é a ideia principal.
Que papel acha que os jovens podem ter na transformação da sociedade?
Todo o papel, um papel importantíssimo,
por várias razões, digo uma ou duas. Uma delas é porque os jovens, apesar de não terem assim tanta experiência de vida, não é? Têm uma coisa que é muito importante, que é têm uma visão, lá está, desempoeirada, moderna, da realidade. Têm um cérebro mais preparado, não é? Mais plástico, para se adaptarem melhor àquilo que é a inovação, a modernidade. E, portanto, têm uma visão mais atual daquilo que são os problemas e também de outras formas, de novas formas para os resolver. Portanto, eu diria que é uma importância enorme de poderem... Como é que era o início da pergunta?
O papel que os jovens podem ter na transformação.
Sim, porque têm essa visão. E depois, por outra coisa, porque também têm muito mais energia. E se vocês forem ver, aliás, ou estudam ou onde estudar isso na história, muitos dos períodos onde houve mudanças significativas para a humanidade, ou num determinado país, ou numa determinada sociedade, os jovens estiveram envolvidos. Há bocado falávamos do 25 de Abril. O 25 de Abril foi feito sobretudo por jovens. Os capitães de Abril, que fizeram o 25 de Abril, eram jovens militares. Não eram militares com 50 anos. Eram jovens, estamos a falar... entre os 18 e os 20 e poucos anos. Malta um bocadinho mais velha que vocês, mas não muito. Ou seja, é uma demonstração de como a juventude está sempre na vanguarda dos vários momentos de transformação. E, portanto, por maioria da razão, ou seja, tem uma importância estrutural na participação ou naquilo que é a construção de uma sociedade melhor, não é? Que é isso que vamos sempre querendo.
Agora, para acabar, uma pergunta mais aberta. Que mensagem gostaria de deixar a todos os jovens que nos estão a ouvir?
Olha, a mensagem é que participem, que se interessem pela vossa vida coletiva. E falava do 25 de Abril, a democracia deu muito trabalho a conquistar. Foram várias décadas... de muita gente que lutou para conquistar a democracia, o direito ao voto, o direito a falar, o direito, por exemplo, a estarmos aqui agora neste momento a fazer este podcast. Nós, hoje em dia na sociedade, vamos desvalorizando essa importância, mas na maioria dos sítios do mundo nós não podíamos estar aqui a fazer isto que estamos a fazer. Ou se o fizéssemos, tinha que ser politicamente controlado. Portanto, deem valor a isso e, dando valor à democracia, à capacidade de participarem, exerçam, né? Que é interessem-se pela vossa vida e pela vida coletiva, tentem juntar-se a uma associação, a um partido político, a uma juventude partidária, seja ela qual for, votem assim que puderem votar, porque se não o fizerem, alguém vai fazer por vocês e
a opinião pode ser diferente.
E a opinião pode ser diferente, exatamente.
Antes de terminarmos, queremos agradecer uma vez mais a sua disponibilidade para participar nesta entrevista. Foi muito importante para o nosso projeto ouvir a sua opinião sobre a participação dos jovens e, mais uma vez, muito obrigado por ter partilhado a sua experiência connosco.
E obrigado eu pelo convite.
Ao longo desta entrevista, percebemos que a participação dos jovens é muito importante para a democracia.
Participar não é só votar, é dar opinião, questionar e tentar melhorar a sociedade.
Também vimos que o afastamento dos jovens pode ter várias causas, como a falta de oportunidades ou a forma como a política comunica.
Mas existem soluções, como uma escola mais participativa, mais iniciativas locais e uma comunicação mais simples e clara.
As redes sociais também podem ajudar, se forem usadas com cuidado e sentido crítico.
Participar pode começar com coisas simples, dar opinião, envolver-se em projetos e estar atento ao que se passa à nossa volta.
A democracia constrói-se todos os dias, com as escolhas de cada um.
E os jovens têm um papel importante, já no presente.
Obrigado por nos ouvirem. Antes de terminarmos, deixamos uma pergunta.
Que papel queres ter na sociedade? E o que podes fazer hoje para participar mais?
Este foi o Vozes do Nono A. Até ao próximo episódio.
Nono A, estamos prontos a falar. Pensar... participar. Juntos vamos transformar.